Irmãos, é o seguinte, eu tenho compartilhado em alguns grupos que eu tenho estado. Eu estou desde abril, março, eu acho, na igreja na casa do Raimundo e Sérgio. E dali eu saio, faço incursões, vou num lugar no outro. E já em três, um, dois, três grupos, eu compartilhei uma coisa que Deus tem me falado. Mas eu queria que você compreendesse assim, eu não estava preocupado em aprofundar todos os itens, mas eu estava preocupado em trazer os itens, e estou preocupado apenas em trazer os itens, dando um pequeno adendo em cada item, para que o Espírito Santo nos motive a revisar a nossa fé. A revisar coisas que penso ser muitíssimo importante para a nossa vida cristã diária. Porque se fosse aprofundar item por item, era uma pregação para cada item daquele, no mínimo. A gente ia gastar 50 minutos, uma hora e 10 para explicar cada item daquele. Então o objetivo não foi esse. O objetivo é apenas, e foi apenas, e como será hoje, trazer à memória de vocês itens importantíssimos da nossa fé. Ok? Então eu coloquei como título da minha meditação: é assim, cinco marcas que caracterizam a presença de Deus entre um povo ou na vida de alguém. Cinco marcas. Não quero aqui dizer que essas são, que são apenas essas cinco marcas. Eu não estou querendo dizer aqui que não existem outras marcas, que não existam outros itens, não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu peguei cinco, que eu achei muitíssimo importante pelo contexto que esses itens foram trazidos àquela igreja, então eu quis trazê-lo com esse sentir, com esse coração, com esse interesse, digamos assim. Cinco marcas que caracterizam a presença de Deus numa congregação ou na sua vida pessoal. Para mim são marcas, são referências que nos trazem segurança em saber que Deus está aqui com a gente, que Deus está mexendo com nossa vida, Deus está presente em nosso cotidiano. Então, durante a conversa, se há uma marca ou outra na sua vida que está precisando de uma correção e ajuste, saiba que é isso que é o querer e o interesse de Deus para todos nós nessa noite. Primeiro, eu queria dizer o contexto dessa conversa. Eu vou ler um texto em Atos. E esse contexto dessa igreja era da igreja perseguida. Então, não era um contexto de uma igreja livre. Não era um contexto de uma igreja que vivia a quietude que o Estado brasileiro permite a gente viver hoje. Mais ainda, era uma igreja que há pouco tempo antes dessa frase, dessa escrita de Lucas acontecer, ela tinha perdido o seu primeiro líder e irmão. Tinham perdido Estevão. Estevão havia sido recém-apedrejado como o primeiro mártir da história da igreja neotestamentária. Então vocês imaginem o contexto que esse povo vivia. Então imaginemos aqui a gente reunidos e com aquela preocupação da polícia chegar, da polícia nos prender. E da gente, ao ser preso, ter que tomar uma decisão, ou renuncia à fé e volta para casa, ou mantém a sua fé viva e você vai ser apedrejado ou vai ser lançado na arena dos leões para ser comido e devorado. Então não é um ambiente tranquilo, não é um ambiente quieto, não é um ambiente natural onde é propício. Primeiro que a gente não estaria aqui, se fosse esse contexto de vida da gente. Segundo, muito menos eu estaria usando um microfone aos berros. Porque ser cristão é uma coisa, ser bobo é outra. A gente pode ser cristão, mas a gente não vai entregar a nossa vida de graça para o Estado. Se a gente sabe que o Estado está perseguindo e vai matar a gente não vai cometer o erro de ficar numa reunião pública dessa. A gente estava todo mundo aí enclausurado nas casas, tendo reuniões às portas fechadas, falando baixinho, chegando um de cada vez para que o Estado não nos percebesse. E mesmo assim, todo mundo com muita atenção, porque a qualquer momento a polícia pode chegar e prender a gente e matar. Eu não sei se vocês perceberam que no texto que Cláudia leu para nós, tem um item que muitas vezes a gente não para para observar que está escrita aquela promessa. E muitos de vós morrerão. Está lá no capítulo que ela leu, nos versículos que ela leu. Mas você sabe o que fica na nossa cabeça? Que Deus vai dar palavra para a gente, que a gente vai ter sabedoria, que a gente vai conversar com as pessoas serão convencidas, que a gente não precisa ter medo disso. Mas no mesmo texto diz que a gente vai perder a vida por amor do reino de Deus. E era esse contexto que essa igreja, que nós vamos ler sobre ela, vivia. Era um contexto de perseguição. Uma igreja que sofria. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Nesse versículo, nós vamos extrair cinco marcas que essa igreja tinha. Primeira marca que essa igreja tinha: paz. Essa igreja tinha paz. Como é que nós vamos conseguir entender uma igreja que tem paz, perdendo seus irmãos à pedrada? Como é que nós vamos conseguir entender uma igreja que tem paz sendo perseguida? Esse século nos vendeu uma paz que não é bíblica. Irmãos, paz não é ausência de problema. Paz não é ausência de tribulação. Paz não é vida fácil. Paz é fruto de uma pessoa que habita dentro de mim. Mas o fruto do Espírito é paz. Jesus é o príncipe da paz. Mas o Deus de toda paz. Eu temo que nesse século nós estejamos buscando uma paz que não é a que Deus nos prometeu. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a paz que o mundo vou lá dar. No mundo tereis aflição. Que tipo de paz nossa alma gosta? Paz como consequência de comunhão com Deus? Paz como consequência de relacionamento íntimo com o Espírito Santo? Ou paz como fruto das circunstâncias da vida? Para mim, a primeira marca de que você tem comunhão com Deus é a paz interior. As coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas, as coisas estão muito atribuladas e você não perde a paz. Quanta ansiedade, quanto medo, quanto desconforto emocional, como fruto de um desejo de paz exterior, de uma paz circunstanciada, não de uma paz pela plena habitação do Espírito Santo, da promessa no nosso coração. A paz está numa pessoa. Jesus é o príncipe da paz. Se você tem comunhão com Jesus, você obrigatoriamente deve ter paz. Se você se te falta paz na tua vida, você pode ter certeza, é porque está te faltando comunhão com Deus. Qual que é o primeiro item que marca a presença de Deus na vida de uma igreja ou de um povo? Qual que é a primeira marca da presença de Deus e comunhão com Deus na vida de uma igreja ou de um povo? Paz. Você poderia dizer que eu tenho paz? Você é uma pessoa que teria coragem de dizer assim: eu tenho paz? Irmãos, eu não conheço muitas agonias da vida ainda. Sou novo, acho que muitos desertos ainda passarei. Mas pelos desertos que já tenho passado, tem uma coisa que não me faltou: paz. A paz que excede todo entendimento. A minha cabeça está vendo coisas ruins. Eu estou vivenciando coisas complicadíssimas. Mas o Deus de paz habita dentro de mim. Não podemos negociar a nossa comunhão com Deus por questões circunstanciais. Não podemos. E que Deus seja a tua paz, que Deus seja a nossa paz e que Ele seja suficiente para te abastecer de plena paz na presença dEle. Amém, meus irmãos? Amém? Segunda marca. Tinham paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Edificava-se ou edificando-se. Segunda marca, edificação. Segunda marca na presença de Deus, numa pessoa, numa congregação, numa igreja, edificação. O fundamento é Cristo, e cada um veja como edifica sobre Ele. Desenvolvei vossa salvação com temor e tremor. O caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E edificar, irmãos, esse texto é o processo de construção contínua. Hebreus fala que a casa de Deus, que somos nós. E eu quero usar essa figura de linguagem para a gente conversar sobre edificação. Se Deus diz que essa casa somos nós, nós temos que pensar no processo de construção, de edificação de uma casa. Ninguém chega e diz assim, haja casa e houve casa. Não. O sujeito tem que fazer uma planta, tem que comprar material. E adquire tijolo, adquire areia, adquire cimento, adquire cal, adquire ferragem. E compra e deixa lá estocado. E deixar estocado também não edifica nada. É um pedaço da conversa. Alguém tem que ir lá, laboriosamente, pegar tijolo por tijolo e assentar fazendo parede por parede. Consideremos nossas vidas como casa. Um dia, Deus iniciou o processo de edificação na tua vida, porque todos nós aqui nascemos de novo um dia para uma viva e nova esperança. Agora a pergunta que Deus nos faz nessa noite. As paredes da sua casa, quanto tempo que não recebem tijolos novos? Você já é uma casa concluída? Você já é uma casa acabada? Você já é uma casa completa? Com todos os requintes de acabamento das mãos do Pai? Ou você impede ser edificado? Ser construído? Ou a sua casa é aquela casa que iniciou as paredes e está como Lucas 14? E vindo um homem dizer, ora, começou a edificar sua casa e não tem com que acabar. Não permito com que a obra iniciada seja concluída. Segunda marca de uma igreja, de um homem, de uma mulher que tem comunhão com Deus, é ser edificado, deixar ser construído. Deus vai usar três ferramentas para nos edificar, basicamente, o Espírito Santo. Quantas vezes nós ouvimos a voz do Espírito Santo e endurecemos nosso coração, resistimos ao Espírito Santo? Quantas vezes Deus nos fala, não faz e fazemos, não pratique e praticamos? Quantas vezes Deus faz, faz e a gente não faz? Deus vai usar a sua palavra como segunda ferramenta e recurso para esse processo de edificação na minha vida e na sua vida. Quantas pregações, quantas leituras bíblicas que Deus fala, que Deus convence, que Deus conduz e nós não deixamos ser edificados. Resistimos o processo de edificação contínua nas nossas vidas. E o terceiro recurso que Deus usa é o corpo dele, os nossos irmãos. Há pouco ouvimos um irmão compartilhando sobre um outro irmão falando do seu filho, e aquilo serviu no processo de construção da sua vida familiar. Mas aquilo poderia ter servido de problema no coração dele contra o irmão que veio falar do seu filho, porque ele vai ficar do lado do filhinho e não do lado da verdade, resistindo assim o processo de construção contínua da parte do Senhor. Faça uma comparação na sua vida. Que tipo de casa você era ano passado? Que tipo de casa você é hoje? Irmãos, não se esconde uma cidade sobre um monte. Irmãos, não tem como colocar a luz debaixo das coisas. Se você tem permitido Deus edificar a sua vida, construir a sua vida, vai ser impossível esconder o seu processo de crescimento espiritual. Você fatalmente deixará de ser uma criança na fé, um filhinho na fé, para se tornar um jovem, para se tornar um pai espiritual, conforme é o processo de 1 João. Primeira marca é paz. Mas a segunda marca é deixar ser construído, ser edificado casa de Deus. Quantas casas que estão paradas aí como aquelas construções antigas e velhas, fantasmagórica, jurássica. Você conheceu o sujeito há 15 anos atrás. Você conversa com ele hoje, quando ele abre a boca, é o túnel do tempo, você é remetido a exatamente conforme essa pessoa era há 15 anos atrás nos seus defeitos. Não houve evolução, progresso, crescimento espiritual. Não houve edificação. Não é um irmão que deixa as coisas para trás e avança para alcançar o prêmio da soberana vocação. Não se permite ser edificado. Deus não é impostor. Ele não vai colocar um único tijolo a mais na sua vida se você assim não o permitir. É vergonhoso, mas eu quero dizer para você, é desafiador. O bom carpinteiro chamado Jesus, mestre em edificação, está aqui nessa noite a fim de recomeçar o processo de edificação na sua vida, até você se tornar uma pessoa perfeita, acabada para Deus. Irmãos, uma pessoa madura, não uma pessoa que não tem perfeito, que não tem defeito, mas é uma pessoa que está nesse processo contínuo de aperfeiçoamento. Qual que é a primeira marca da presença de Deus e comunhão com Deus na vida de uma pessoa? Qual que é a primeira marca de uma pessoa que tem comunhão com Deus e intimidade com Deus? A primeira marca? Paz. Segunda marca? Edificação. Vai pensando aí na sua vida, meu irmão. Terceira marca? Caminhando no temor do Senhor. Não é? Pararam de temer o Senhor. Eles andavam no temor do Senhor. A terceira marca de alguém que tem comunhão com Deus, intimidade com o Espírito Santo, é temor do Senhor. O temor do Senhor é fonte de vida que livra nossas almas do laço da morte. Tema o Senhor e viva, diz a palavra. Temer não é ter medo, é ter respeito e reverência por. Quantos irmãos ficam estagnados na sua vida de santificação pessoal porque teme e respeita mais as pessoas do que a Deus? Como assim, Edmar? Na frente dos irmãos tem um comportamento, na frente dos irmãos tem uma atitude, e longe dos irmãos não teme a Deus o suficiente para livrar a vida do pecado. A terceira marca é temer a Deus, temor do Senhor. É uma plena convicção que os olhos do Senhor nos alcançam em todo lugar e em todo tempo. É um profundo desejo de agradar a Deus em todo tempo e em todo lugar.
É uma decisão interior de ter uma vida justa, sóbria e piedosa. Santa, justa, sóbria e piedosa. Discipulador, líder caseiro, pastor, não tem poder de transformar tua vida. Não existe pessoa capaz de mudar teu coração. Tema a Deus e seja transformado. Você serve a um Deus e não a homens. Existe um Deus que te ama e que zela pela santidade. Ame a Deus e seja zeloso dessa santidade. Processo de santidade sem temor é impossível de ser alcançado. Todos nós estamos o tempo inteiro muito mais só e soltos do que perto e manipulado por alguém. Vocês estão me ouvindo, entre aspas, podem estar com os pensamentos longe daqui, inclusive agora. Você pode pensar a besteira que você quiser, inclusive aqui e agora. Agora, quando eu temo ao Senhor, eu me obrigo a submeter minha vida a Cristo. Quantos maridos temem mais a presença da mulher do que a presença de Deus? Quantas mulheres temem mais a presença do marido do que a presença de Deus? Quantos filhos temem mais a presença dos pais do que a presença de Deus? Que é a presença de Deus para nós, irmãos? Temor do Senhor. Terceira marca de quem tem comunhão e intimidade com Deus. Onde tem a presença de Deus, tem temor do Senhor. Qual que é a primeira marca? Qual que é a primeira marca? Segunda marca. Segunda marca? Terceira marca, temor do Senhor. Terceira marca, temor do Senhor. Quarta marca, consolo ou conforto, que são palavras sinônimas, do Espírito Santo. Irmãos, nós não podemos ignorar que viver implica em passarmos por dores e dificuldades, etc., 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 etc. Mas nós não podemos ignorar o fato de que em cada situação adversa há o consolo da presença de Deus na vida das pessoas. Nós não podemos ignorar esse fato. Quando Paulo cita essa verdade na segunda carta dele aos Coríntios capítulo 1, ele fala: e o Deus de misericórdia, o Pai de consolação, vos console em toda a vossa tribulação. Existe um Deus e Pai de consolo e misericórdia. E se Ele diz que nos consola em toda a nossa tribulação, porque Ele nos consola. Se te falta consolo, é porque te falta Deus. Te falta intimidade e comunhão com Deus. Jesus em João 14 fala: e quando vier o Consolador, Ele estará convosco. Está falando do Espírito Santo, do Deus Espírito. Não podemos ignorar o fato das dores. Mas, irmãos, todas as pessoas que me rodeiam, que têm acesso ao meu fórum íntimo, nunca vão dizer para ninguém que me ouviu reclamando da vida. Porque não seria justo eu fazer isso com meu Deus. Meu Deus nunca me deixou só. Em cada luta, dificuldade e tribulação, tem ali a marca da presença, do consolo dEle. Quantas pessoas que, para potencializar o problema, dá piti. Quantas pessoas. Ignora que ali tem o Espírito de Deus consolando-a. Quer ser vista. Quer ser tida como coitadinha. Quantas pessoas fazem isso? Quem já perdeu um ente querido como cristão, você sabe bem o que significa consolo do Espírito Santo. Se tem uma das coisas que mais machuca o homem é perder um ente querido. E eu duvido que quem perdeu não teve o Consolador lá com ele. De maneira que você em algum momento falou assim: Senhor, será que eu amava tanto assim? Porque eu não estou sentindo aquela dor toda? Porque ali tem um Deus que prometeu consolo aos que passam por dificuldade e Ele cumpre sua palavra. Se não tiver consolo é porque não tem Deus. Uma pessoa que tem comunhão com Deus é consolada sempre. Vive nessa gostosura da presença do Espírito Santo, consolando e confortando o coração sempre para a glória dEle. Primeira marca da presença de Deus. Segunda marca da presença de Deus. Terceira marca da presença de Deus. Quarta marca da presença de Deus. consolo do Espírito Santo. Quinta marca da presença de Deus. E crescia em número. Frutificação. Jesus disse em João 15, 5. Eu sou a videira e vocês são as varas. Se vocês estiverem em mim, vocês vão dar muito fruto. Ele não falou assim, quem sabe vai dar. Talvez um dia darão. Ou aqueles que gostam de falar um pouco mais, darão. Não, não, não. Ele prometeu a todas as pessoas que são varas enxertadas na videira verdadeira. Você é vara, sou Jesus. Então ele disse, você dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem multiplica a vida do cordeiro é o próprio cordeiro em nós. Se você for acanhado, se você for tímido, pode ter certeza, Deus colocará o fruto no seu colo. Porque ele vai prometer e vai cumprir sempre sua promessa. E ele diz que aquele que está nele dá muito fruto. A marca dessa igreja em meio à tribulação, à dificuldade, às complicações que o Estado lhe dava, era crescimento numérico. Crescia em número. Se o grão de trigo cai na terra e morre, ele não fica só, produz muito fruto. Nós estamos aqui hoje ouvindo nosso irmão apresentar uma nova irmãzinha nossa. E ali tem uma história de semeadura. Esse fruto é de quem? Eu posso saber de quem colheu o fruto, mas eu não posso dizer de quem é esse fruto. Porque se o Senhor nos afirma que uns planta e outros colhe, ninguém colhe sem plantio. Ninguém colhe do nada. E se alguém um dia semeou, é co-participante dessa colheita. Eu não sei quem foi que proclamou para essa pessoa a primeira vez, mas eu sei quem tem nos anais celestiais cada dia de minha vida anotada. É Deus, e Ele sabe quem é que semeou naquela vida, quem antecedeu o que colheu, e Deus sabe que um pode ter colhido e contribuiu, mas Deus sabe quem é que colaborou para que aquele fruto viesse a existir espiritualmente. Mas uma coisa eu te digo, quem tem comunhão com Deus dá fruto, quem tem comunhão com Deus quer falar para as pessoas de Jesus, quem tem comunhão com Deus quer divulgar sua fé, quem tem comunhão com Deus se preocupa com as pessoas que estão indo para as trevas, quem tem comunhão com Deus não vai ficar calado diante das agonias e as adversidades que você sabe que tem solução para elas. Isto é marca de comunhão com Deus. Eu estive com o comando e o Fabiano esses dias lá na casa deles, conversando de madrugada, batendo papo. Falei um pouquinho de nossa história. Da minha história, que nem ele sabia. Tem quantos anos que o comando reúne conosco? 15 anos, nunca tinha me escutado contar isso. Acho que deveríamos falar um pouco mais de nossa história. Isso é uma pauta da minha agenda. Resgatar a história dessa igreja para que a gente saiba que fruto de uma pequena obra feita com dedicação e carinho, chega e amor chega onde nós estamos chegando. Mas não começa do nada, começa com pessoas dedicadas. Lá no bairro Casa Preta, na Avenida 22 de Novembro, com o Padre Adolfo, tem uma pizzaria chamada de Nápoles ali. Antigamente ali era um lugar que a gente alugava. Durante o dia nós tínhamos uma creche chamada Creche Criança Feliz. E nos finais de semana nós usávamos para fazer a reunião. E eu morava bem próximo dali, a duas quadras ali exatamente. Me converti. E eu não me converti pastor, me converti como todos vocês. Me converti como todos vocês. Não tinha uma bicicleta para andar. Peguei uma bicicleta de meu pai emprestado e comecei a falar do amor de nosso Jesus. Naquela época nós não tínhamos essa estrutura de funcionamento. Naquela época nós não tínhamos essa instrução fantástica que Deus nos deu ao longo dos anos. Mas naquela época, tal quanto hoje, o meu amor por Cristo não diminuiu. Ele tem aumentado cada vez mais. E eu amava meu Jesus o suficiente. Sabe para fazer o quê? Pegar minha bicicleta 3 horas da tarde e pedalando até aqui no cafezinho. Colocar um sujeito na garupa da minha bicicleta para levar para participar do nosso encontro. Deixava ele ia buscar o segundo. Deixava o segundo ia buscar o terceiro. Terminava a reunião. Colocava na minha bicicleta, vinha entregar eles aqui na casa dele. BNH cafezinho. Quantas vezes eles me deram a porta da casa como resposta? em vez de eu ficar murmurando, reclamando para meu pastor, e nunca meu pastor pediu para fazer isso. É iniciativa de uma coisa chamada amor, marca da salvação. Quando a porta estava fechada na minha cara, sabe o que eu fazia? Um bilhetinho amoroso. Estive aqui na sua casa. Eu quero que você saiba que o diabo te odeia, que ele não quer que você seja libertado das drogas, mas eu quero que você saiba que você pode contar comigo, semana que vem voltar aqui de novo, e eu quero que você conte com as minhas orações e Deus vai te libertar. Semana que vem estava eu lá com a minha bicicleta, junto com o Valmor, de novo. Eu não estou contando para vocês um episódio esporádico, como chuva de verão, estou falando de estilo de vida, estou falando de modelo. Não muito tempo atrás, nós estávamos numa reunião naquele salão em cima ali ainda. Chega um moço que era um desses que batia a porta da minha cara e um desses que eu fui atrás deles inúmeras vezes. Vem nos visitar com a fotografia. Sabe o que era a fotografia? O batismo dele em Cristo. Estava lá o Edmar com 18 anos batizando o cara. Ganhamos ele, a mulher dele, o filho dele, a irmã dele, a mãe dele. Fruto do amor, marca de comunhão com Deus, frutificação. Quantas vezes Deus manda as pessoas para nós e nós marcamos, falamos que vão visitá-la e nem visitá-las vamos. Hoje com carro, com coletivo, com moto, com toda a estrutura e depois reclama que não tem frutificação. Falta comunhão com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus dá fruto. Quantas pessoas. Nesse dia, eles queriam que eu lembrasse quem foi o meu primeiro fruto. Disse a eles, eu não me recordo quem foi o meu primeiro fruto, porque ganhei amigos, amigas, professores. Não me recordo quem foi o meu primeiro fruto. Quantos pastores tem aí, por esse Brasil afora, fruto de meu evangelismo pessoal?
E eu não era pastor. Eu me converti em fevereiro de 87, com 17 anos. Em março eu fiz 18 anos. E eu dei fruto. Porque em mim tinha comunhão com o Espírito de Deus. Quando Deus está na sua vida, você não consegue esconder a cidade sobre o monte. Isso não é método. Isso não é porque discipulador cobra. Isso não é porque líder caseiro cobra, isso tem que ser primeira coisa, fruto da sua intimidade com Deus, da sua comunhão com o Espírito Santo. O fator motivacional não é externo, é interno. O desafio nasce aqui dentro. Primeira marca de um povo, de uma igreja, de uma pessoa que tem comunhão com Deus, que tem a presença de Deus. Primeira marca, paz. Segunda marca? Primeira marca? Segunda marca? Terceira marca? Quarta marca? Opa, consolo do Espírito Santo. Quarta marca? Quinta marca? Frutificação. Que essas breves palavras possam ter, mais uma vez, conquistado nosso coração para comunhão com Deus. Para intimidade com o Espírito Santo, para vivermos a vida cristã da forma abundante, como é a que Deus nos propôs desde quando nós nascemos de novo. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Abraça teu irmão, beija teu irmão, deseja para ele uma semana de vitória e assim nos despedimos em paz.